acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.
Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Cidade de Dourados para todo o Cone Sul através da Rádio Coração, mas também apresentado para todo o Brasil e o mundo através da rede social internet. Falamos ainda há pouco sobre as redes sociais. Joaquim Vidigal, queria perguntar a você agora. As pessoas parece que se limitam a pensar que a democracia se faz a partir do voto, né? Votou, nós estamos num sistema democrático. Aliás, quando havia as lutas, eu era adolescente para a redemocratização do país, né? E a gente pintava a cara e tudo mais. Depois, nós não vimos mais o pessoal pintar a cara depois que de fato exercemos o direito de votar. Eu, no Conselho de Leigos que você representa, né, juntamente, claro, com todos os outros, tem se trabalhado esta ideia para que as instâncias, pelo menos as instâncias católicas, porque você está em uma instituição católica, mas as instâncias católicas representadas pelos leigos, que as pessoas exerçam o cristianismo verdadeiro também através do processo democrático, não se limitando a votar, mas sendo pessoas participativas depois também do voto?
Perfeito. Primeiramente porque eu digo que eu sou um filho da ditadura, né? Como professor de história aqui, colocando o passado interferindo no presente, né? Então acho que o povo não está acostumado a viver o que é democracia, o que é viver numa democracia. Então, não, realmente, não é só votar que faz parte esse ato, né, tão importante, mas não acaba aí. Primeiramente, nós temos discutido no Conselho como alertar o eleitor, né? Como chamar o eleitor para escolher o melhor candidato. Então, estamos lançando aí um folheto, esclarecendo para acompanhar quem está escolhendo, porque é ele que vai administrar a nossa casa, vamos dizer assim. E nós podemos fazer péssimas compras, vamos colocar num lar, nós precisamos abastecer um lar para viver dentro desse lar, e podemos pôr o entregador da mercadoria, o comprador, péssimas pessoas que não têm, pode comprar as coisas erradas, pode nos trazer informações erradas. Então eu acho assim que realmente a democracia está a gente em escolher a pessoa que a gente vê que não é por paixão, não é por uma amizade, não é por um laço familiar, mas sim escolher uma pessoa que possa realmente administrar, que tenha alguma consciência do que é fazer bem uma sociedade. A sociedade precisa de tantas coisas, de segurança, justiça, saúde, educação, e a gente vê que, principalmente no campo da educação e da saúde, tem muito se a desejar. O profissional da saúde não é valorizado, como o professor não é valorizado. Então a gente vê que nós precisamos realmente dar o sentido de valores, quem tem valor, quais essas peças na sociedade, o que representam, e o político é uma delas. Então nós temos que alertar, como um coração voltado para esse cristianismo, que a gente faça ao outro aquilo que gostaria que fizéssemos a nós mesmos. Então não devemos estar desviando as verbas, faltando com essa verba no hospital, tirando vida de pessoas. É muito sério a administração, é muito sério administrar aquilo que não é nosso. Então temos que entender o que nós colocamos para o político, todo o poder público. Então acho que nós temos que dizer à sociedade, a essas pessoas que a gente entra em contato, o quanto é importante fazê-lo entender que ele está colocando, às vezes, uma raposa no seu galinheiro, né? Vamos colocar assim. Mas
não vai ficar galinha, viu, Joaquim?
Não vai ficar nenhuma, não é? Então, eu acredito, assim, voltando para o lado sério da questão, eu penso de coração que a gente não precisa ficar olhando o que aconteceu na nossa cidade, não precisamos ficar olhando para o negativismo. Eu acho que a gente tem que encontrar nessa política do momento aquelas pessoas certas que estão imbuídas de, né, para construir realmente uma nova sociedade, né? Eu acho que faz parte da vontade de Deus que as pessoas sejam felizes e não infelizes com tantas coisas erradas que têm acontecido, né?
Ok. Ariovaldo, depois eu vou falar com o Laudelino. Nós vivemos numa democracia representativa, né? Mas nós sabemos, falamos aqui, falamos dos nossos representantes, falamos do escândalo de Dourados, estamos vivendo um momento privilegiado no sentido de pensar, de que a população possa pensar, a questão do mensalão, né? Que é aquela esfera, mas existem mensalinhos e mensalões e tudo mais em tudo quanto é canto. Esta democracia representativa, vocês já falaram que a democracia não é o Estado mais perfeito, o Sócrates tinha uma certa dificuldade, né? Ele não gostava muito da democracia, talvez pensando no futuro, talvez fosse um profeta pensando no futuro, né? Mas o Estado menos pior, o Estado, digamos assim, existencial menos pior para a gente trabalhar e conviver socialmente. Será que não estaria na hora da gente começar a pensar em uma democracia mais participativa? Porque a representativa tem coisas... Agora, por exemplo, dia 8 foi instalado na Comissão de Justiça do Senado um estudo para mudar o Código Penal, né? Enquanto o outro Código Penal levou 20 anos e foi discutido com a população, esse tem prazo rápido e tem pontos super polêmicos. Pontos que a gente volta à Idade Média, onde se dá direito, por exemplo, em nome da cultura, de assassinar as pessoas. Né? Mas se você entrar nas redes sociais, dificilmente, se você colocar no Google o PLS 236/2012, saem estas coisas, esses pontos polêmicos. Então, este povo que nos representa deveria, pelo menos, abrir, né, esta mala preta para que a sociedade soubesse o que está acontecendo, discutisse para ver se a maioria também pensa nisso, porque esse povo foi eleito pela maioria. Então, será que não estaria na hora do processo democrático avançar agora para uma democracia participativa, não só representativa?
Bom, na teoria, nós temos uma democracia representativa e participativa. Aí, invertendo, né, a ordem, começando pela participativa, a nossa participação, ela se limita ao voto, a eleger os nossos representantes. E que muitas vezes escolhemos não os melhores, né? Acabamos por escolher o sistema político também, o sistema eleitoral também, nos dá, não deixa para nós uma garantia de que o nosso candidato vai ser eleito, porque também tem o processo, né, da transformação do voto em cadeira legislativa, né? E nesse contexto aí, nessa situação toda, a gente acaba enviando para o Congresso os deputados, os federais e os senadores que vão debater temas polêmicos, que vão preparar os projetos, né, as alterações nas leis, né, e que nos atinge diretamente. A participação, ela deve se dar primeiro pela nossa organização da sociedade civil, como eu disse antes. Mas, da mesma forma, todo tema polêmico que chegar ao Congresso, ele deve vir para a sociedade discutir junto com eles. Nós temos o direito de discutir, sendo se somos analfabetos, se somos temos lá um alto grau de educação, nós temos o direito de participar independente. Nós transferimos para ele o direito de representar-nos perante, né, o Congresso Nacional, no caso dos deputados federais, a representação do cidadão, no caso dos senadores, a representação do Estado, dos anseios do Estado, né, dos Estados brasileiros. Mas essa participação, eles têm que trazer para a gente. Eles acabam colocando dentro do Congresso para eles debater entre eles. A gente conhece os temas pela mídia. Quando a gente tem um pouco mais de interesse, a gente busca uma informação mais detalhada. Quando a gente não tem, se contenta com os 3 minutos, 30 segundos, 40 segundos da mídia, do Jornal Nacional e outros, né, grandes emissoras de TV que apresentam, e para a gente já se conforma com o dali. Depois de tudo aprovado, você vai ver os detalhes da lei, você vê que aquilo dali não agrada. A questão é esse da reforma do Código Penal. Eu estou vendo o que está acontecendo, mas foge um pouquinho da minha área de conhecimento.
Mas eu coloquei isso aqui só para a gente lembrar, né, que dos representantes, né, como não se discute, né, para lembrar também na eleição municipal que às vezes certas coisas não se discutem. Discute coisa que talvez em Marte fosse mais interessante.
Com certeza. Todo tema que chega numa casa legislativa para ser aprovada, ela interessa a alguém. Ou interessa ao executivo, ou interessa ao mercado, ou interessa à sociedade. Né? Quando interessa à sociedade, é aberto o debate. A gente sabe, fica sabendo das audiências públicas que a Câmara promove, né? Os vereadores promovem. Né? Quando interessa o mercado, a gente não fica sabendo. A questão da queima da palha mesmo, que isso gerou um debate tremendo, é, né? Uma coisa que afeta diretamente a nossa vida, porque as usinas estão aqui, nós não ficamos sabendo. Nós ficamos sabendo no decorrer, quando já tinha sido aprovado em primeira votação, depois acho que na segunda votação parece que teve foi quando pediram vista no processo e parou. Esse é um tema. O do executivo, né? Algumas questões polêmicas também, né? Do próprio legislativo, voltando, né, a questão do aumento dos salários dos vereadores, foi um tema que não foi aberto, não foi debatido com a população para se mostrar. Então, esse é o papel da participação popular, de participar, de opinar e de debater esses temas com mais tempo, né, com a exaustão, né, até que não se tenha mais condições de chegar a um consenso. E quando não se chega a um consenso, acho que se deve parar e repensar no processo, respeitando a nossa cidadania, que nós os elegemos para nos representar e não nos participar pela nossa vontade, né?
Ok. Laudelino, ainda um pouquinho sobre este tema, né? E nós falamos ainda há pouco ainda sobre essa questão da corrupção e continuamos falando, né? Nossas escolhas, assim, a gente percebe, às vezes a gente olha em certas câmaras de vereadores. Quando eu era coordenador da diocese, eu ia em tudo quanto é canto, ia nas câmaras, né? Se eu fosse para uma paróquia e tivesse sessão da câmara, eu ia. E a gente ouve coisas que a gente duvida. E a gente fica pensando assim, como é que escolheram tais pessoas? E coisas que, como eu disse, assim, se discutisse talvez em Marte, fosse mais interessante. Será que a gente deveria ter ficha limpa também para os eleitores? Né? Porque colocar alguém ali, a gente percebe, o Mário lembrava que não foi só o poder público daqueles que representam, né, que foram eleitos por nós, que sofreu em Dourados, mas todos nós sofremos, né, em outras realidades aqui também por perto. E a gente percebe, a gente sabe que quem colocou essas pessoas lá. E se brincasse, essas pessoas não tivessem com o processo impedido para a eleição, se voltasse agora, de repente, dessa elegião de novo. Diante disso, a gente deveria também ter ficha limpa para os eleitores?
Não resta dúvida, porque dentro da realidade em que nós vivemos, no caso, lógico que isso aí é uma coisa assim, a indagação num campo figurativo, no caso, né? Agora, eu vejo que realmente, dentro daquilo que o colega acabava de dizer a respeito dessa democracia participativa, que na realidade, padre, tu veja que o nosso sistema eleitoral, ele é complicado. Porque uma coisa que é gritante é que nós temos essa necessidade da tal da reforma política como um todo, né?
Sim.
Infelizmente é uma coisa que vem se arrastando há vários anos de governos, que todos que chegam a nível de Brasil falam do programa de governo, a reforma política. Só que isso não acontece, né? Aí, infelizmente, diante desse quadro que nós temos, que a legislação permite, não resta dúvida que já houve avanços grandíssimos nesse campo, no caso. Mas é uma realidade que, dentro do cerne dessa pergunta, quando se fala do eleitor, o ficha limpa, no caso, eu acho o que precisa para o eleitor é uma melhor orientação do papel que ele tem nesse processo. Por quê? Esses expedientes que muitas vezes nós vimos e presenciamos e temos notícia de todas as formas no período eleitoral, principalmente nas eleições regionais, conforme está em curso essa campanha agora, dessas atitudes, porque o que que ocorre? Eu, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que uma grande maioria do eleitorado, não só aqui do nosso município, do estado, do Brasil, no caso, por exemplo, ele não tem aquele conhecimento pleno da realidade e a importância que tem o voto dele. Então, diante dessa realidade, quando se fala da ficha limpa para o eleitor, talvez essa ficha limpa poderia vir assim, dentro de um campo de uma melhor conscientização. instruir ele para ele ter realmente a valorizar aquele poder que ele tem na mão na hora da escolha. Porque aquilo que o professor Mário falava antes, né, essa experiência que ele teve nesse comitê, onde foi lá, e alguém falou, nós não ajudamos, né, você não ajuda para ninguém. Isso é uma coisa importante, porque isso já é avanço, por exemplo, eu digo, eu vou falar até do judiciário eleitoral, porque hoje as eleições, de um modo geral, as mudanças que teve no sentido de disciplinar as campanhas, tem partido realmente do judiciário, né? Porque eles têm tomado determinadas medidas no sentido de organizar o processo dentro de uma forma para coibir determinadas atitudes que no passado tinha e que hoje é um pouco reduzida. Eu não vou dizer que foi eliminada como um todo, uma questão da compra de voto, né? Que isto que muitas vezes acontece do eleitor votar mal, é justamente é resultado da compra de voto. Talvez não assim através da própria pecúnia que chega, mas daqueles favores, daquelas coisas assim, porque é bastante comum a gente ouvir isso, né? Não, vou votar em fulano porque na hora que precisava ajudou, aquela coisa. Mas não leva em conta a qualidade do candidato, né? Ou então, aquela questão, não, porque a família sempre apoiou o partido X lá no caso, então nós vamos votar nesse candidato porque é do partido. Mas não vê realmente a função desse candidato uma vez eleito, se ele realmente vai responder às necessidades da comunidade local, da região, do estado, ou como foi no caso, por exemplo. Então, quando o senhor fala a respeito da ficha limpa para o eleitor, talvez dentro de uma questão figurativa, talvez seria necessário também, né? Porque muitas vezes nós exigimos do candidato, mas a culpa recai sobre o eleitor, porque o candidato por si só, ele não elege, ele depende do eleitor, no caso, né? Então, aí é que eu falo. Conforme na pergunta anterior que tu fizeste com o doutor Joaquim, da questão do Conselho de Leigos, né? Porque o que falta é conscientização. E talvez isto é aquilo que o professor Adriano falava há pouco.
Ariovaldo.
Ariovaldo, né? Desculpa. Dentro dessa realidade, que muitas vezes nós gritamos, mas até certo momento, depois paramos, né? E aí todos pagam pelo pecado. Infelizmente é isso que acontece, né?
Sim, sim, Mário, pode
colher nessa cuia, claro, aí, já que estamos em sociedades indígenas, sobre essa questão da democracia representativa e participativa. A democracia é um processo de ocupação de espaço. Não existe espaço vazio, né, na democracia. Se você não ocupa esse espaço, alguém vai e ocupa. E aí nós podemos pensar numa democracia futura, uma democracia com outros moldes. Mas nós também podemos pensar que dentro desse molde que nós possuímos hoje, nós caminhamos de forma equivocada. Por quê? Por que que um candidato oferece combustível para o eleitor? Por que que um candidato oferece cesta básica a um eleitor? Por que que um candidato diz ajudar um eleitor quando ele o coloca no hospital público com o dinheiro pago pelo eleitor? Porque esse candidato não tem outra coisa a lhe ofertar. Como assim, Mário? Bom, se esse candidato fosse um representante de uma determinada categoria da sociedade, se ele fosse um representante de um líder comunitário de bairro, que ao longo de 8 anos viesse desenvolvendo um trabalho que fizesse com que aquela comunidade crescesse, essa comunidade votaria nesse, vejam, representante, porque daí vem o nome de representatividade, aquele que me representa, votaria nesse representante por ele ter construído uma carreira de homem público ou de mulher pública. O que acontece é que nós não temos um processo de construções de lideranças, porque ao construirmos essas lideranças, nós estando mais próximos, nós iríamos participar de forma mais efetiva da vida desse cidadão eleito. Então, esse modelo que nós temos, ele é ruim, mas mesmo ele sendo ruim, ele não é utilizado da melhor forma da sua precariedade. E aí, o que que nós fazemos? Onde estão os representantes? Onde estão os representantes sindicais? Onde estão os representantes das associações? Onde estão os representantes dos grupos sociais específicos, das universidades, dos movimentos das minorias? Quais dos nossos candidatos se apresentam com essas especificidades, com esses projetos? O que nós temos é o modelo ainda de Vitor Nunes Leal, de 1930, do coronelismo em chá de voto. aparece alguém, e esse alguém surge do nada, mas ele controla um determinado setor da sociedade, ou tem um político anterior que o antecede. Cuidado, eleitores. Cuidado com aqueles que apoiaram aqueles que foram caçados, hein? O ventre que gerou a besta ainda está fecundo, diria Bertold Brecht. Né? Vamos pensar nessas questões.
E Apocalipse também, viu?
Isso, ó. Então já temos aí dois, né? Então, nesse sentido, essa democracia, que possui uma série de falhas, ela ainda não é ocupada na sua totalidade de possibilidades. Né? E só para não gastar muito tempo, que eu vejo que o tempo já se esgota, eu queria lembrar a questão que o Joaquim colocou aqui de forma muito, muito madura, no meu entendimento. Né? Temos que ter positividade. As nossas críticas ao passado têm que ser críticas que gerem positividades ao futuro. Não devemos permanecer nesse passado oradense, ou brasileiro, ou mundial, olhando o passado como elemento de manutenção da estagnação ou do retrocesso. Sim, muito pelo contrário, repetido, transformarmos, né, esses erros, né, em aprendizados para um acerto futuro. Então eu acho isso, quer dizer, a participação ela é possível. Nós podemos ter mais plebiscitos, né? Podemos ter uma mídia que, ao invés de termos um âncora, termos, como aqui no programa, três pessoas ou quatro pessoas debatendo com o âncora do programa. Termos uma mídia mais participativa, porque se a nossa sociedade for mais participativa, o nosso poder, os nossos poderes serão poderes mais participativos. Então eu acho que a democracia, ela tem limites da sua participação, mas mesmo dentro do que existe, nós ainda não ocupamos a totalidade das suas possibilidades.
Eu acho que isso que o Mário está falando, agora vou sair de âncora, vou comentar também, né? O coronelismo perpassou, né, e entrou na questão da própria mídia, né? Então você veja, se faz o ídolo rapidinho e o ídolo é aprovado e é votado e ganha, nós vimos o Collor, né? Que veio de uma realidade bem de coronéis e depois foi colocado na mídia nacional como um ídolo, e aí nós temos isso ainda hoje. Você olha algumas pessoas que têm assim uma certa ascendência na mídia, que não tem condição nenhuma de assumir um cargo público, que não tem representatividade, mas de repente o cara ganha. Nós vimos nada contra o Tiririca, né? Mas você pode olhar em São Paulo isso aqui. É claro, é um grito talvez daquelas populações da periferia, mas a gente pensa, olha como é que foi feito pela mídia. Né?
Lembrando que o macaco Tião foi votado no Rio de Janeiro também há cerca de 20 anos. Né? Então nós temos casos desse, que o Tião existiu, o macaco do zoológico do Rio de Janeiro. Foi o